Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Muito bom ver vocês. Estou vendo um rostinho novo aí, bem-vinda. A filha? Sobrinha. Bem-vinda. Deus abençoe. Todos os demais também são muito bem-vindos. Mesmo os rostos conhecidos, é muito bom rever vocês. Vamos falar de gratidão hoje? Vocês acham que o nosso mundo é um mundo agradecido? A maioria faz assim, né? Agora vamos chegar, deixar o mundo ir para você, para mim. Você é uma pessoa que agradece? Você tem como hábito agradecer às pessoas? Agradecer a Deus? Uma mãe e a sua filhinha foram num mercado aberto, numa feira livre, e a menininha de 4 anos andando lá, viu numa banca lá um monte de laranjas lindas e maravilhosas, e ela ficou olhando. E o dono da barraca, ele olhou e viu que a menina estava com vontade, ele pegou uma e falou: toma para você. E a menina pegou e a mãe falou: filha, o que, que a gente fala? Ela olhou para a laranja e falou: descasca. Aí o dono lá da barraca olhou assim: eu não entendi. Rápido. Não é comum a gente agradecer. A gente é muito mais rápido para a gente pedir ou até para ser indiferente do que de fato ter um coração sempre grato por coisas pequenas e por coisas maiores. Porque não é natural. Com o pecado que estragou aí o nosso interior, estragou o nosso coração, nossa alma, a gente precisa aprender a agradecer. E vocês conhecem muito bem 1 Tessalonicenses 5,18. Volta um pouquinho. Por que eu coloquei essa primeira imagem aqui? Quem sabe me dizer? Vocês estão vendo esse bichinho? Quem sabe o nome desse inseto? Louva a Deus, pronto, tá aí. Tá? Porque ele junta as mãozinhas, né? E sempre está aí em gratidão. Então, por isso. E depois vão aparecer outros animais aí, algumas aves, para você lembrar que elas são cuidadas por Deus e elas agradecem, cantando. Né? Os passarinhos cantam e agradecem. Então, nós conhecemos esse texto de 1 Tessalonicenses 5,18, ou vários já conhecem: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não é porque eu entendi que alguma coisa foi, enfim, boa para mim, ou porque de repente glorificou a Deus, mas devo agradecer porque é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que você e eu agradeçamos. Agradeça sempre. Quem gosta de conviver com alguém mal agradecido, mal agradecida, ranzinza, e que ninguém gosta? Então não se torne essa pessoa para algum outro, né? Mas agradecendo, não é gostoso? Quando alguém vem e lembra alguma palavra que você falou, alguma coisa que você fez, não para sua glória, mas puxa, fui um instrumento, fui usado, né? E imagina Deus então, de onde vêm todas as coisas, se é que ele não se agrada de ouvir daqueles que lhe abençoam o tempo todo um muito obrigado. Mas eu creio que são necessárias pelo menos 3 coisas para a gente agradecer. Primeiro, acreditar que Deus existe. Para agradecer a Deus, precisa acreditar que ele existe. Porque quem acha que não existe Deus, então não vai se dirigir para esse Deus ou para um ser de quem vem todas as coisas. Segunda coisa, acreditar que Deus é bom. Reconhecer que Deus tem propósitos de bem, propósitos de paz, propósitos que não tem nenhum propósito mal. Sabe por quê? Porque se você não tiver essa certeza absoluta de que Deus não manda nada de ruim, você, quando passar por uma coisa que você julgar como sendo, isso aqui não é muito legal, você vai achar que Deus é maldoso. E aí você vai ter dificuldade de agradecer. Mas quando acreditamos, sabemos que é o caráter de Deus, que a essência dele é a bondade, Então, o que vier, você vai entender. Tem um propósito bom da parte de Deus, mesmo que eu não entenda. Terceira coisa importante nisso. Estar satisfeito com o que você é e tem e a sua situação de vida. A insatisfação, a ingratidão, são a raiz de todos os males. É porque você não está satisfeito com a tua esposa que você procura outro. É porque você não está satisfeito com o teu marido que você procura outro. Espero que não seja a realidade de ninguém aqui, né? É porque você não está satisfeito com o seu trabalho que você vai começar a cobiçar o posto do seu chefe. E assim por diante. Então, quando nós estamos focados naquilo que nós não temos, a gente vai ter muita dificuldade de agradecer. Mas quando eu estou olhando aquilo que Deus já me deu e falo assim, estou satisfeito, não importa se é pouco, se é muito. Aí você, então, vendo aquilo que você já tem, você vai agradecer. E você vai ser grato. Então, há necessidade de estar satisfeito, senão você vai sempre cobiçar alguma coisa que você não tem, vai ter inveja, e vai atrás de coisas ilícitas, vai praticar coisas ilícitas, achando que quando alcançar essas coisas, aí você vai estar satisfeito. Aí você acha que um dia, então, aí vão poder agradecer. Se eu ganhar na loteria, aí, gente, aí eu vou ser muito grato. Conversa. Agradeça aquilo que você já tem, e tem bastante. Vamos dividir esse segundo momento aí em duas partes. A Bíblia nos fala para a gente agradecer pessoas e fala para a gente agradecer a Deus. Então a gente vai ver essas duas coisas. Em relação às pessoas, a gente vai usar um texto de Filipenses. Eu não coloquei aqui, pode ficar tranquilo, Jun. Abra sua Bíblia, é para forçar você a abrir aí a sua Bíblia em papel ou seu celular e a gente lê junto. Filipenses 1, 3 a 6. Eu temo que daqui mais uns 10 anos ninguém mais vai saber abrir a Bíblia e encontrar o livro de Filipenses. Então eu sei que o celular ajuda, mas quem trouxe em papel, pode abrir aí. Daqui a pouco a gente vai ficar com vergonha de trazer Bíblia em papel. Imagina, né? Que é isso. Vamos lá, Filipenses 1, versículos de 3 a 6. Nos diz assim a palavra de Deus: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, apenas esses versículos, e vamos tirar algumas coisas deles. Primeiro, gratidão para com pessoas requer um exercício de lembrança. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para os filipenses e está dizendo que dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele está repassando na cabeça dele. Olha aquilo que eu vivi com vocês, aquilo que fulano fez, o João, a Maria, o André. Estou aqui recordando e dando graças por aquilo que vocês falaram, aquilo que vocês fizeram, aquilo que nós vivemos junto. Então a gratidão requer um exercício de lembrança. Não faz sentido a gente falar assim, olha, Caio, obrigado por tudo. Isso significa que eu não estou agradecido por nada. Porque se eu não consigo lembrar alguma coisa que o Caio me falou ou fez, então eu não estou de forma consciente, de forma assim, verdadeira, agradecendo. Então, a gente precisa até trabalhar essa linguagem nossa. Né? Quando a gente encontra com alguém e fala assim, ah, obrigado por tudo. E a pessoa fica lá por tudo, o que ele pensou? E a pessoa não sabe o que é por tudo. Aí fica pensando, o que eu fiz? O que aconteceu? O que é? O que não é? Então, exige um exercício de recordar objetivamente. Olha, o Edivaldo, ele foi usado por Deus para nos levar à adoração a Deus. Obrigado, Edivaldo, por ter tocado aí o pandeiro, um instrumento diferente. Obrigado a vocês que chegaram antes para ensaiar. Muitos de nós, eu cheguei antes também, né? Um pouquinho antes. O Jun talvez foi o primeiro aqui hoje, né? Obrigado por vir aí fielmente, cuidar do som, para que você possa ouvir esse culto um outro dia, um outro momento. Vai ficar gravado. Alguém veio antes. Objetivamente, está servindo. O Alex também está nessa escala, né? E vem antes. Então, que legal, né? Tudo isso. E aí eu tive que recordar e voltar um pouquinho no tempo. E comecei a me lembrar de algumas pessoas, de alguns fatos, de forma pensada. E eu quero agradecer, lembrei dos meus pais que me ensinaram histórias bíblicas quando a gente era criança. Ele comprou um caderno para nós, a gente fazia desenhos das histórias bíblicas, né, que a gente aprendia e tentava ali resumir num desenho. Quantas histórias aprendidas através deles, exemplos de personagens, valores, doutrinas aprendidas. Aí eu me lembrei, se minha mãe ouvir essa mensagem, agora ela deve estar dormindo, né, porque ela está num lugar que tem 5 horas a mais do que nós. Mas quero te agradecer, mãe. Eu lembrei quando eu trabalhava na Avenida Paulista, esquina com a Consolação, eu tinha 1h30 de almoço. E eu tinha moto, então eu conseguia sair do serviço e ir até a minha casa para almoçar, dava tempo, ainda fazer uma horinha, e voltar depois a tempo. E todo dia que eu voltava para casa, o almoço estava pronto. Estava prontinho lá na mesa, era só sentar e comer. Nem lavar a louça não precisava depois, né? Então, assim, isso durante anos. Esse zelo, esse cuidado, essa fidelidade, né? De ter lá a comida pronta, porque eu tinha horário de almoço, mas ela foi alguém que honrou, enfim, cuidou tão, de forma tão linda e tão bela. Esse detalhe, mas que era muito significativo. Quero agradecer também a minha esposa, que me incentiva no ministério de forma bem objetiva, que está comigo, né? Me apoiando, me auxiliando, me dando dicas, me ajudando. Então, objetivamente, você está do lado de alguém que não te apoia naquilo que você faz, é ruim, não é? Mas ter alguém que está junto, que te incentiva, desde o início, ser uma parceira de um ministério como esse, pastoral, então, obrigado, minha querida. Faz grande diferença. E pense em pessoas que ao longo da tua vida foram significativas. Eu me lembrei até da minha professora de português, que para muitos alunos ela era chata, mas para mim era assim uma excelente professora. E eu aprendi muito com ela, eu peguei gosto pelo português, e talvez muito do que eu tenho hoje, entendo do português, é por causa dessa professora, que para a maioria da classe já era uma pessoa já de mais idade, e que às vezes nem muito respeito tinha, mas ela impunha respeito. Ela entrava na sala, a gente tinha que levantar. Aí se alguém ficava meio assim relaxado em pé do lado da carteira. Mas ela foi uma professora que ajudou até nessa questão da língua portuguesa. Lembrei também de um chefe da Helena, um desembargador, doutor Antônio Celso, que para quem a Helena trabalhou muitos anos. E quando eu fiquei desempregado, foi um homem que pegou e deu uma quantia significativa que cobriu N despesas, todas as despesas daquele mês, foi esse homem que nos ajudou. Ele já é falecido, mas Deus usou esse homem para, num momento mais difícil, nos sustentar e nos prover. E a Helena até esses dias estava comentando, eu sou grata à filha dele, porque o pai já não está mais, mas se a filha, ela mantém contato, e se a filha precisar de alguma coisa, é aquela gratidão. Olha, eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa, né, eu vou estar em gratidão àquilo que seu pai fez. Eu vou estar aqui para te ajudar. Dois, o que a gente vê nesse texto? Que a gratidão, ela restaura nossas emoções. Ele fala que ele dá graças, mas não é assim forçado, não é obrigado. Ele dá graças com alegria. A gente lembrar aquilo que pessoas que foram usadas por Deus na nossa vida é uma coisa gostosa. Restaura nossas emoções. E você vai entender isso rapidamente, porque quando você não é grato, mas fica se queixando, ou criticando, ou lembrando só de coisa ruim, não vem até um amargor na boca e não sei aonde mais, no estômago e tal? Experimenta você se lembrar das coisas boas que pessoas fizeram por você. Você vai ver, você vai ser tomado de uma emoção de alegria, de prazer, de satisfação. Num dos encontros para casais, a gente fez aí durante muitos anos, casais bem ajustados, uma das tarefas era o casal no Parque Vila Lobos, pegar aquela bicicleta de 2 lugares, e durante lá um bom tempo, o casal só lembrar de coisas boas que viveram juntos. Porque se a gente não exercitar isso, o que a gente vai lembrar geralmente? Lembra aquele dia que você fez isso comigo? Você, né? Você me xingou, você não sei o quê, né? Eu sei que não é o caso de vocês, eu só estou imaginando uma situação hipotética aqui, né? Mas assim, é um exercício. Aí alguns assim, tiveram que resgatar. Nossa, a gente lembra das primeiras férias? Lembra daquele dia que a gente foi comer lá um lugar X ou Y? É muito gostoso. E aí a gente tomado de alegria, de satisfação. Então Deus sabe também o benefício de a gente agradecer, porque restaura até o nosso, essa dureza do nosso coração, né? Essa amargura toda. Quando você ora por pessoas em gratidão a Deus, você experimenta essa alegria como o apóstolo Paulo. E vocês acham que o apóstolo Paulo não vivenciou com os filipenses alguma coisa que não foi boa? Com certeza, né? Mas esse exercício de lembrar, puxa, fulano me recebeu lá na porta, olha que legal. E ele se alegra, então, com tudo isso. Então, troque murmuração, reclamação, inveja, sofrimento, dor. Troque, talvez, a última experiência que você teve com alguém que foi ruim, que não seja essa que determine como você vai lidar com ela. Pense naquilo que aconteceu antes desse evento, que talvez até quebrou um pouquinho, tornou frio o seu relacionamento. E você vai ver como você vai ser levado a querer contato novamente, restabelecer e se entender através da gratidão, através dessa satisfação de pessoas que Deus colocou no teu caminho. E terceira coisa desse texto, a gratidão promove graça. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. O que, que o apóstolo Paulo está falando aqui? Gente, vocês não estão prontos, vocês não estão perfeitos. Eu não estou agradecendo vocês e louvando e com alegria porque eu encontrei gente perfeita. Eu encontrei gente que está em processo de santificação, de melhora. E essa obra que eu vi começada, Deus vai continuar e vai operar e vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então a gratidão ela promove graça em que sentido? Olhando para pessoas não perfeitas, mas imperfeitas. E você não olha a imperfeição para agradecer, você olha aquilo que Deus já fez. E você vai ter muito para agradecer e ver a obra de Deus nessa vida. Talvez uma imagem que nos ajude para isso seria assim. Após o nosso batismo, a gente devia andar com uma placa aqui. Em obras. Em obras. O que mudaria se todo mundo hoje botasse uma camiseta assim, em obras? Nós olharíamos um para o outro com mais paciência. Olharíamos uns aos outros com aquela compaixão que Deus tem e olha para a gente. Com aquela misericórdia que Deus tem quando Ele olha para nós e fala, de novo, Tainã, a mesma coisa. Mas a obra vai ser completada, está em obras. Né? Aí Deus tem misericórdia. E Deus fala assim, tenha também misericórdia com quem está do seu lado, porque ele também não é perfeito, assim como você não é. E por quê? Porque se você não entender isso, você não vai ter... Vai ter poucas pessoas a quem agradecer. E as últimas a agradecer vão te decepcionar uma hora e você vai falar, ninguém presta. Aí você vai sair daquela comunidade, sair daquele grupo, sei lá de onde. Aí eu vou encontrar um outro perfeito. Só de você entrar naquele já vai ficar imperfeito, né? A gente já sabe isso. Mas porque a gente tem que corrigir a nossa visão. Assim como se eu não olhar para pessoas dizendo, puxa, o Caio pisa na bola. E porque ele pisa na bola, então não tenho nada para agradecer? E você acha que alguém vai me agradecer só porque eu sou perfeito? Então, são duas mãos o tempo todo. A gente não agradece pessoas porque elas são perfeitas, mas a gratidão ela promove a graça, porque eu não olho só o problema. Mas eu olho nessa perspectiva, olha, já tem bastante coisa que eu posso agradecer. E ainda vai melhorar cada vez mais com Jesus nessa vida. Então, praticamente, lembre-se dos que tiveram uma palavra e atitude para com você. Repassa aí na sua cabeça agora mesmo e fala assim, Deus, obrigado por fulano, obrigado por fulano, obrigado por ciclano. Vai lembrando e vai agradecendo. Mensagem prática, para você sair daqui já aplicado. Agradeça a ela. Se estiver viva, obviamente, você pode ir na direção dela. Mandar um WhatsApp essa semana, mandar um ligar. Falar, puxa, eu lembrei. Outro dia eu fui estimulado a lembrar um pouco mais da história aí que a gente teve juntos. Queria te agradecer, porque Aquele dia foi muito especial quando você me ligou que eu estava numa pior e você orou comigo. Exercite a graça. Você sempre vai falhar e eu vou falhar. Restaure o relacionamento com a pessoa que você de repente deletou. Porque tem muita coisa, ela já foi usada por Deus, com certeza na tua vida. Então, pequenas coisas para você exercitar. Eu estava perdido e você orou por mim. Obrigado. Eu estava sozinho e você me fez companhia. Sabe aquela coisa? Sentei do seu lado, né? Obrigado. Precisava de um professor e você foi. Obrigado. Você fez me sentir bem-vindo. Agradeço. Você me deu forças para continuar. Muito obrigado. Você me guiou até Jesus. Obrigado. Eu estava chegando na igreja e você já tinha chegado antes para ensaiar, para montar os equipamentos. Não precisa de muitos talentos, nenhum, para viver isso. Somente um coração de servo. Alguém uma vez escreveu que a gratidão depende do que está no teu coração, não do que está na tua mão. É isso. É um coração agradecido que enxerga a providência de Deus através de pessoas, através de uma palavra, através de uma mensagem, através de atitudes tão pequenas, mas tão significativas. E vamos para a segunda parte, agradecendo a Deus. Então você já agradeceu pessoas? Lembrou aí de alguma? Sim? Deu para lembrar? Ou deu amnésia? De vez em quando a gente precisa lembrar e forçar. Eu não tenho uma memória muito boa assim do passado, de situações e tal. Mas se a gente... Deus me faz lembrar e tal, ele vai ajudando. Né? Em relação a Deus, a gente vê em alguns filmes, algumas séries, a gente vê em programas, até em eventos, de repente como o dia, né, praticado mais nos Estados Unidos, no Canadá, o Thanksgiving, né, a gente vê até uma certa gratidão. A gente vê, de repente, um marido, lá num momento lá da cerimônia, né, agradecendo a esposa, a gente vê a esposa agradecendo o marido, a gente vê os filhos agradecendo aos pais, os pais aos filhos, mas onde está Deus nessa história toda? Reparem, muitas vezes é uma gratidão mais para ser politicamente correto, mas horizontal, entre pessoas. E onde entra Deus nessa história? Então Deus é aquele que nos fala de onde vem tudo, né? Mas a gente está num mundo alienado de Deus, desprovido de Deus, se é que o mundo ainda está pensando que existe um Deus. Isso que é mais triste. O mundo pensa que não precisa de Deus. Mas você e eu que não acreditamos dessa forma, a gente sabe a razão da nossa existência. E a gente sabe que a gente deve todas as coisas para o Deus Criador e o Senhor desse universo. E Ele nos chama a gente agradecer. Não porque Ele precisa de elogios, precisa de aplausos, mas porque a gente vai manifestar o nosso amor, reconhecendo que de fato Ele é aquele que deu origem a todas as coisas e continua sustentando todas as coisas pelo seu poder. Então o texto é Salmo 103. Abra lá o seu celular ou a sua Bíblia, Salmo 103, 5 versículos, de 1 a 5. Salmo 103, versículos de 1 a 5. E nós vamos ver algumas coisas da gratidão para com Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Até aqui. Vamos ler o primeiro versículo, todo mundo junto? Na tradução que você tiver aí. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gratidão para com Deus requer é intencionalidade. Versículos 1 e o 2a. Bendize, bendiga, bendize de novo. Hoje em dia, a voz da sociedade, a voz do nosso sistema, do mundo, é que você pode chegar onde quer, onde deseja, com as tuas potencialidades, com as tuas capacidades, com os teus recursos, com a tua vontade, com, enfim, os teus talentos. E você, com tudo isso, se você confiar no seu taco, você chega onde você quer. Esse é o discurso do mundo, já há um bom tempo. E o nosso coração é propenso a achar que as nossas conquistas são derivadas da nossa inteligência, da nossa perseverança, do nosso esforço, da nossa dedicação, das nossas habilidades, da nossa sabedoria, das nossas virtudes. Só que eu vou dizer para você, cuidado. Você só chega onde você quer chegar se Deus permitir. Você não chega onde você quer por você mesmo, por você mesma. Você só chega onde Deus quer. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Isso é verdade. Ah, então não vou me esforçar mais? Sim, continue se esforçando. Sabendo que o esforço é dado por Deus. Seja perseverante, mas quem está por trás da perseverança é Deus. Sozinho você não consegue produzir isso, não. Nada. Quando a gente se dá conta do que Jó entendeu, eu acho que a nossa relação com Deus vai mudar. Para melhor. Olha que Jó escreve no capítulo 34, versículos 14 e 15. Se Deus, é um versículo que Josué gosta, se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria. E o homem voltaria ao pó. Leia aí silenciosamente e fala assim, Deus, estou entendendo que só tem um que consegue me manter de pé, me manter vivo. Você percebe que se a gente tirasse Deus da história, se ele pensasse em recolher o seu espírito e falar assim, pronto, não vou mais respirar. Acabaria. Porque Deus não apenas criou todas as coisas, mas ele continua mantendo todas as coisas. Se tirar Deus, some tudo. Tudo evapora, não existe mais nada. Por isso, você precisa intencionalmente falar para a tua alma, falar para o teu coração, bendiga ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. Ele está clamando assim, eu quero porque é do Senhor que eu dependo, é o Senhor que é tudo para mim. E se você não for intencional, você vai passar mais um dia, mais dois dias e vai achar que você é que está segurando a barra e segurando a ponta, as pontas da tua vida, do teu trabalho, sei lá, da sua família, do seu negócio e tudo mais. Dois, a gratidão. Ela demanda você nomear os benefícios. Olha o que diz o versículo 2b, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O salmista está convidando para dizer, olha, tem que repassar na sua cabeça todos os dias os benefícios que você recebeu da parte de Deus naquele dia. E esse momento de gratidão, nomeando, lembrando, só vai fazer sentido se você fizer esse exercício de você lembrar das pessoas que Deus colocou naquele dia, das sacadas que você teve de repente para uma venda, para um contrato, para um trabalho que estava difícil, que não ia dar conta. Quem que está por trás disso? Quem que fez você ter algum tipo de sucesso? Aí você vai nomeando e vai lembrando para que seja o mérito de Deus. Para que você reconheça de onde vem todas as coisas que você está realizando na sua vida. Não existe gratidão sem uma clara lembrança de um fato, de uma atitude ou de uma palavra. A gente já comentou, para chegar para alguém e falar, Anderson, obrigado por tudo. Ah, legal. Se você chegar para Deus, Deus, ora no final do dia, obrigado por tudo. Aí Deus fala, mas quais das 5.500 coisas que eu fiz hoje para você? É mesmo que não agradecer. E eu vou fazer um paralelo quando você sai de um lugar e fala assim, ó, desculpa qualquer coisa. Você não está arrependido, mas de nada. Porque desculpa de qualquer coisa, você nem sabe. Você vai se arrepender de uma coisa que você não sabe? É que nem falar obrigado por tudo. Você não está grato por nada. Porque não tem objetividade. Você não está lembrando de nada. Você está simplesmente tentando ser educado. Né? E ser assim, politicamente correto. Puxa, legal isso aí, né? Me desculpei, qualquer coisa e tal. E agradeci por tudo. Mas a palavra de Deus nos convida para a gente ser objetivo. Agradecer pessoas e agradecer a Deus nomeando, se lembrando dos benefícios que nós recebemos de graça da parte de Deus. Tiago fala que toda boa dádiva vem lá do alto, do Pai das Luzes. Nada de bom que você viveu hoje veio de você ou veio de alguém. Alguém pode ter sido instrumento, mas toda boa dádiva vem de Deus. E sabe que quando o Tiago escreve isso, vem logo depois de ele ter falado da cobiça, da origem do pecado. O que aconteceu lá com Adão e Eva? Eles estavam bem, estavam satisfeitos. Aí começaram a ouvir uma vozinha: olha, eu acho que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. A serpente jogou essa conversa. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês vão ter alguma coisa que vocês ainda não têm. Vocês não estão tão plenos e satisfeitos. Deus está escondendo e não está dando tudo que vocês precisam. Se vocês provarem, vocês vão ver. Vocês vão subir um degrauzinho. Aí Tiago, então, resgata essa ideia para dizer que quando a gente cobiça alguma coisa e a gente cai, aí dá origem ao pecado e o pecado à morte. Aí logo depois ele fala, olha, toda boa dádiva vem do céu. Se tem alguma coisa boa, não vai vir da serpente, que vai prometer que vocês vão ser alguma coisa melhor. Não vai. Deus é que é o dono das bênçãos e das coisas boas. Então não caia nesse engano, achando que vai ter alguma coisa que Deus está escondendo de você e que você vai encontrar no mundo, no teu coração, ou enfim, nos prazeres, aí por aí. Deus é o Senhor de tudo aquilo que é bom. E não tem nenhuma sombra de coisa ruim em Deus e no que Ele fala e no seu coração. Nada virá de ruim da parte de Deus. E agora ele lista alguns desses benefícios. Primeiro, perdoa todos os teus pecados. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Esse final de semana, você pisou na bola? Com alguém ou com Deus? Você falhou em alguma coisa? Você marcou horário com alguém e você falhou 5 minutos? Atrasou? Aconteceu? Você falou alguma bobagem e falou, nossa, que bobagem. Você se comprometeu a fazer alguma coisa e não fez? Você pensou alguma coisa que só você sabe, Deus, mas que não foi legal? Quem não falha? Quem não pisa na bola? Quando você, então, olha esse benefício de como Deus te trata, fazendo repassando aquilo que você tem vivido nos últimos dias, as críticas que você fez, as murmurações, a inveja, a cobiça, a falta de compromisso, de responsabilidade, de desejar as coisas de Deus, ou você não pisou na bola essa semana em nada. E aí o salmista fala assim, um dos benefícios, e o primeiro, é que Deus me trata com compaixão, Ele perdoa os meus pecados, Ele perdoa a minha iniquidade. Ele vem e me encontra e me busca e fala assim, vamos acertar, não quero ficar longe de você, que nem ele fez com Adão. Onde você está, Adão? Estava escondidinho lá, né? Da onde você vem? Vamos lá, vamos conversar aí que eu não quero você longe de mim. Deus faz isso e o amor dele nos constrange. Quando você começa a considerar nesse grande benefício de que ele vai atrás para te trazer de novo a comunhão, você vai falar, puxa, que Deus amoroso, que Deus tremendo, que quer investir na minha vida, que não desiste de mim. A mudança na sua vida não vai vir do legalismo, de fazer isso, 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 isso. Vai vir da gratidão. Porque quando você agradece a Deus, você está reconhecendo o tamanho do amor de Deus. E você vai ficar tão constrangido, puxa, Ele me perdoou, mas essa vez você vai falar, o mínimo que eu posso fazer é obedecê-lo. O mínimo que eu posso fazer é o que ele fala levar a sério. Porque do jeito que ele está me tratando, não é qualquer um que ele trata assim. Agora, se você sempre está bem na fita, não, eu estou sempre super bem, não preciso de Deus, então você não vai ter nada para agradecer. Esteja certo. Mas um coração cheio de gratidão é reflexo de que tem um entendimento de que tudo vem de Deus. E o primeiro benefício, ele perdoa os teus pecados. Ele apaga a tua transgressão. Ele purifica você completamente. Você é absolvido o tempo todo por Deus. E aí você vai dizer, puxa, com tal atitude, a minha resposta vai ser de obedecer, de segui-lo, de ouvir o que ele fala. Então a gratidão te empurra para você, de fato, viver próximo desse Deus e levar a sério. Segundo benefício, ele sara as tuas doenças. Quem sara todas as tuas enfermidades. A gente está num mundo que a gente ouve o seguinte, você tem um problema de saúde. Todos aqui já tiveram, quase todos. Quem não tem, possivelmente um dia vai ter. E se for uma coisa assim um pouco mais difícil, você vai ao médico e ele vai te pedir exames. Você vai ficar em consulta, em tratamento, um monte de coisa. Aí, sabe o que pode acontecer? Espero que não aconteça com ninguém. Ele pode chegar e falar assim, olha, o que a medicina, o que a ciência podia fazer, já fez. Agora é Deus. Agora é a sua fé. O que mostra essa frase? Quer dizer que a saúde não depende de Deus. Quando os homens esgotaram todos os recursos, aí entra no campo de Deus. É absurdo isso, né? Porque para uma unha encravada, a gente depende de quem? De Deus. Para coisas mínimas. Então, o mundo está tirando Deus. E está botando Deus como sendo o solucionador quando não tem mais jeito. E ele está dizendo, não, é o Senhor que sara as minhas doenças, as minhas enfermidades, e no fundo nessa ideia, é aquele que me mantém vivo, que mantém a minha saúde. E às vezes a gente corre para o médico em vez de correr primeiro para Deus. Não que Deus não quer um médico, vá um médico sim, mas não vá. Às vezes a gente ia no pronto-socorro, ia, estava indo e falava, Deus, prepara um médico lá que seja um instrumento do Senhor para cuidar da gente, para cuidar desse problema que a gente não sabe o que é. Mas é o Senhor que dá a sabedoria, é o Senhor que sabe a solução. E não o cara lá que sabe, né? Ele vai ser só um instrumento de Deus. Claro, ele estudou, mas quem que vai dar a solução, de fato, que é o que sara a minha enfermidade? É unicamente Deus. 2 Crônicas 16, 12, tem a história de um rei para a gente não fazer a mesma coisa, mas como é fácil fazer o que ele fez? É um rei de Judá, chamado Asa. Ele fez o que era reto e justo perante o Senhor. Então, é um rei que foi bom aos olhos de Deus. Ele reinou 41 anos em Judá. E no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Olha só o perigo de a gente encontrar mais conforto e segurança nos médicos do que no Senhor dos médicos. Né? Então, está aí um exemplo de alguém que no finalzinho da vida não fez aquilo que Deus desejava. E se você ler a história de Asa, você vai ver quantas experiências que ele viveu com Deus, assim, uau, sobrenaturais, que era alguém que já tinha experimentado o quanto Deus era bom e poderoso. Você agradece por estar vivo? Se agradece pela sua saúde, boa ou menos boa, mas Deus é que está por trás da cura. Se você tem alguma coisa, é o Senhor que está por trás da cura. E você pode dizer, Senhor Deus, sara a minha enfermidade, sara a minha doença. É o Senhor que tem essa chavinha para resolver essa minha dor. O Senhor que está por trás dos tratamentos bem-sucedidos, dos remédios que são ministrados. Vamos resgatar isso como um benefício que vem de Deus. Não vem do nosso mundo que tem milhões de soluções. 3. Ele resgata a tua vida da cova ou da sepultura. O nosso texto diz, quem da cova redime a tua vida. Ou quem me resgata da morte. Essa palavrinha cova ou sepultura, dependendo da tradução, é a mesma do Salmo 23. Aquela que diz, passando pelo vale da sombra da morte. Essa mesma ideia, então, é aquele que me tira desse vale da sombra da morte, que me tira dessa situação onde parece que não tem saída, que me tira da sepultura. Ele é quem guarda você e eu de sermos levados à morte. Alguns passaram por momentos difíceis, outros menos. Mas quantos, passando por momentos difíceis, falaram assim, agora não tem mais jeito, agora acho que parece que eu vou. E aí não foi. Quem fez isso? Foi Deus, que te livrou de ter partido, de ter ido, e você está aí. E tem um resgate que Deus faz, que Ele veio para isso, resgatando da morte eterna. Não só do vale da sombra da morte, mas de fato da morte. E você pode clamar para esse Deus. Fala, Deus, me salva, me dá vida, me perdoa. Eu quero essa salvação que Jesus veio oferecer. E esse resgate Ele faz, tirando você da morte eterna e te dando vida. Mais um benefício, coroa de bondade e compaixão. Quem te coroa de graça e misericórdia. A primeira bênção é o perdão. Porque você falha, porque você erra, porque você peca. Mas Ele também sara as tuas enfermidades. Ele te livra da morte. Ele te guarda dessa sombra da morte. Mas ele tem compaixão de você. E te cobre de bondade. Ele te coroa de graça e misericórdia. Ele que dá tudo isso para você e para mim. Mais um benefício que o salmista lista, que enche de bens a tua existência. 5A, que enfarta de bens a tua velhice. Nós vivemos num tempo onde, especialmente associado à igreja evangélica, se fala muito de prosperidade, né? Se você tiver fé em Deus, então Deus vai te enriquecer. Isso tem ganhado muito mais adesão junto aos pobres, a classes mais inferiores, porque é aquela expectativa. Se eu tiver fé, então eu vou ter aquilo que eu preciso, vou ter os bens aí saciados e vou ficar rico. E nós somos contra isso, porque isso é uma fé opressora, uma fé que escraviza, uma fé que é manipuladora. Porque é Deus que dá todas as coisas por causa da graça dEle, por causa da misericórdia dEle. E não porque você é bonzinho ou boazinha. E o diabo é que pensa desse jeito. Foi o desafio que ele lançou para Deus, pensando em Jó. O diabo chegou para Deus e falou assim, o teu servo Jó, ele te obedece, ele te segue, ele de fato é um homem justo, porque você deu tudo para ele. Experimenta tirar tudo, para ver se ele continua te adorando. Aí Deus falou, pode tirar tudo, só não toca na vida dele. E ele perdeu 10 filhos. Perdeu servos, negócios, ficou ele e com doença. Mas ele não deixou de enxergar que Deus era bom. Aí, claro que foi um tapa na cara do diabo para dizer, está vendo? A sua tese está errada. Aqueles que verdadeiramente me adoram e me louvam e me seguem, eles fazem isso voluntariamente. Porque entenderam quem eu sou. E não porque têm coisas. E essa é a verdadeira adoração que Deus espera. Adoradores que não estão vivendo com Deus por interesse, mas desinteressados, simplesmente porque Deus é Deus. E onde você entendeu, Ele me deu vida, Ele me salvou, não preciso mais nada. O que Ele quiser me dar, é bem-vindo. E vou usar para a glória dEle. E a gente esquece que seria outro lado dessa teologia da prosperidade, onde você faz alguma coisa e então Deus vai te dar tudo. É quando a gente olha, por exemplo, para o texto de Atos 14, onde Paulo e Barnabé foram para Listra, uma cidade. E eles curam um paralítico desde o seu nascimento. E aí que a cidade falou? São deuses que vieram até nós. Né? Um dos dois era Mercúrio, o outro era Júpiter, porque era o que eles estavam acostumados, né? com adoração a deuses. Aí. E aí o Paulo e o Barnabé chegaram lá no meio dessa cidade e falaram assim, gente, não é para adorar a gente, não. Adorem o Deus vivo. Se convertam a Ele. Tudo é devido a Ele. E ele fala uma coisa depois para essa gente que eram idólatras. Olha o que ele diz no versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, falando de Deus, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para aquela gente
que queria adorar Paulo e Barnabé como deuses, que estavam envoltos nessa cultura de idolatria, e dizendo, o que vocês são, o que vocês têm, vem desse Deus. Então isso desmonta essa teologia da prosperidade, onde você faz por merecer. Gente que não tava, que eram ímpios, que eram idólatras, Paulo fala, o que vocês têm é por causa de Deus que deu para vocês. Mesmo vocês não me adorando, não buscando a Deus, não sendo, obedientes e tal, Deus deu. Deus ele dá para os incrédulos o que ele quer. Inclusive Salomão fala isso. Ele dá para os ímpios, para os incrédulos, para que esse dinheiro que ele dá para eles sustente os seus filhos. Não tem grandes empresários que são completamente ateus, que ganham uma boa grana? Aí Deus põe seus filhos naquelas empresas lá. Ele pensa que ele está, né? Que ele está aí sendo dono do nariz dele. Está nada. Deus está abençoando ele para abençoar um monte de gente que Deus quer abençoar. Então, essa relação, a gente precisa não construir em cima do que a gente ouve por aí, mas em cima da palavra de Deus. Deus faz o rico, Deus faz o pobre, Deus ele levanta quem ele quer, do jeito que ele quer. Não está em você, não é mérito seu, é mérito de Deus, ele está te agraciando. E uma vez alguém disse assim, a igreja só tem discurso para quem está passando por dificuldade, né? E quem está passando, quem está tudo bem, né? Então, gente, se você tem uma casa, um teto, é Deus que está te abençoando. Se você tem um carro, não importa se é novo, se é velho, é Deus que está te dando. Se você está aí com saúde, é Deus que está te dando. Se você está com viagem marcada ou fez viagem, é Deus que te abençoou. Se você consegue comer de tudo, é bênção de Deus. Se você não consegue comer de tudo, mas tem algumas coisas que dá para comer e está viva, é bênção de Deus, né, Roseli? Se a sua família está bem, não é fruto das tuas habilidades, mas é Deus que está te dando. Deus que está te dando tudo isso que você tem aí experimentado. E você precisa agradecer a Deus. E o último benefício, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Da onde vem a força física? Da onde vem aquela noite que você vai deitar e fala, Senhor, estou cansada. Me restaure e você acorda bem. Quem fez isso? Quem te renovou para o dia seguinte? Deus, Ele que faz isso. Vamos concluir com o Salmo 150, versículo 6. Vamos ler todo mundo junto? Todo ser que respira, louve ao Senhor. De novo, você está respirando? Está aí respirando? Então vamos falar mais uma vez. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você tem certeza que você está vivo? Levanta a mão quem tem certeza que está vivo. Pode levantar. Qual seria uma das provas que você me daria que você está bem vivo e vivo? Está respirando. Já é uma boa coisa. Então testa aí. Dá uma inspirada. E expira. Sophie está inspirando? Está viva ainda? Você nem se dá conta. Não mostra aí, John. Mostra não. Alguém sabe quantas vezes você inspira e expira, faz essa inspiração e expiração por dia? Chuta, vai, me ajuda. 10
mil.
Um pouquinho mais?
20 mil.
Pouquinho mais, pouquinho mais. 50 mil. Pum, um toque. 23 mil vezes ao dia você inspira e expira. Isso aqui eu estou repetindo do que eu vi, tá, gente? Nós, leigos, a gente nem imagina o grau de complexidade para inalar oxigênio e exalar dióxido de carbono. Tá certo o que eu estou falando? Sabe quantas vezes você inspirou no último ano, nos 365 últimos dias, 23 mil vezes 365, dá 8 milhões e 400 mil vezes. E eu pergunto, falhou alguma vez? Alguém tem marca passo aí? 8 milhões e 400 vezes você inspirou e expirou. E eu queria convidar você a fazer isso conscientemente, 10 vezes, a gente vai fazer junto. E a cada inspiração, expiração, você vai dizer obrigado, Deus, porque está entrando oxigênio aqui no meu pulmão. Vamos lá? Então... E vai agradecendo. Deu aí 10 vezes? Quantas vezes você... Qual foi a última vez que você reparou nesse movimento? Não está acostumado. E vem da onde esse benefício? Deus que te faz inspirar e expirar. Mais um? Seja uma pessoa que agradece. Temos muitos motivos. E é a vontade de Deus que você agradeça as pessoas objetivamente. Então, a frase, obrigado por tudo, agora você já vai corrigir, né? Você fala obrigado por tudo, mas peraí, 2 pontos. Aí você começa a nomear. E pegando o gancho só, você não vai mais falar assim, me perdoa por tudo, tá? Que é mesmo que nada, né? Desculpa qualquer coisa. Não existe. Tá? Obrigado por qualquer coisa. Também não existe. Tá? Filipenses 1, 3 a 6 e Salmo 103, 1 a 5. E vamos exercitar isso, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E Paulo fazia isso. Repassar, puxa, eu fui lá naquela, em Filipos lá, olha quanta coisa. Aí o salmista está lembrando e fala, puxa, quanta coisa. E a lista continua. São só os primeiros 5 versículos. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua bênção está quando nós deitamos, quando nós levantamos. Durante a noite, quantas horas, a gente nem se dá conta, mas o Senhor está ali preservando a nossa respiração. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é o motivo do nosso trabalho estar dando certo, do salário que o Senhor nos dá através da empresa X ou Y todo mês. Senhor Deus, é o Senhor que está abençoando os meus negócios, o Senhor que está por trás dos nossos relacionamentos e estão encaminhando bem. É o Senhor quem dá a vida, e nos dá o descanso, a paz. É o Senhor que nos tira dos momentos do vale da sombra da morte. É o Senhor quem nos tira desses momentos de onde parece que vai acabar tudo. É o Senhor quem nos tira daqueles dias tristes onde parece que a gente está à beira de uma depressão, uma tristeza profunda. É o Senhor que nos arranca disso. Nós reconhecemos a Tua presença em nossas vidas. Nós reconhecemos a Tua presença na nossa história, Deus, desde criança. Como o Senhor preparou pessoas que cuidaram de nós. Talvez para alguns não foi o pai, não foi a mãe. Mas foi uma avó, foi um parente, foi um alguém, outro. E o Senhor fez isso. Com graça, com amor. Nossa caminhada profissional, nos nossos estudos, é o Senhor que está nos encaminhando, nos dirigindo e nos ajudou a fazer escolhas. O Senhor nos perdoa até aqueles pecados que a gente vem repetindo, Deus, o Senhor continua sendo misericordioso para conosco. Perdoa-nos, Deus, pelas vezes que a gente nem reconhece aquilo que vem da Tua mão. Perdoa-nos, Deus, quantas e quantas coisas que o Senhor nos dá e que a gente nem sequer lembra do Senhor. Dá-nos olhos, dá-nos ouvidos, sentidos, coração, para perceber e nomear as Tuas bênçãos. Através de pessoas, através de circunstâncias, através de tantas situações diferentes. É o Senhor que está por trás disso. E nós, nesta noite, bendizemos o Teu nome. Nesta noite, nós louvamos o Teu único nome. Nome acima de todo nome. Único nome digno de adoração, de louvor, a quem a gente diz verdadeiramente obrigado por ser o nosso Criador, nosso Senhor, nosso sustentador. Aquele que fez com que a gente pudesse chegar até aqui hoje à noite. E com as nossas próprias pernas. Senhor Deus, a nossa gratidão a Ti, porque sem Ti nós nem existiríamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejamos gratos sempre.